Diga lá, meu amigo, tô de volta aqui com o podcast, né? Depois de aí, pequeno hiato aí, né, sem episódios, sem lançamento de novas coisas, mas é porque eu tava bem ocupado aí, gravando o curso para fornecedor de casamento no Instagram, né, de anúncios, e já tá quase pronto, inclusive, né. Se você quiser saber mais sobre esse curso, tem um link aí para acessar o nosso canal do Telegram, tá na descrição do podcast, então você pode saber mais sobre isso lá, né. E, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise que a gente está vivendo aí no mercado de fotografia, né, e de vídeo também, no mercado de casamentos, em todos os mercados, na verdade, né, com relação a esse coronavírus. E eu quero trazer algumas dicas para vocês aqui hoje, né, então sugiro que vocês ouçam esse podcast até o final, porque eu tenho algumas dicas aqui que eu considero bastante interessantes e que eu posso tentar ajudar vocês de alguma forma aí, né, com um pouco que eu sei, né. E antes de começar, eu queria pedir para vocês que compartilhassem nos stories do Instagram, se você tiver ouvindo esse podcast pelo Spotify, basta clicar em compartilhar e aparecer lá o botãozinho Stories do Instagram e também nos grupos aí do WhatsApp, né, que você participa de fotografia, que eu acho que essa mensagem pode chegar a mais gente e um mercado unido com certeza caminha mais forte e vai ter mais sucesso, né? A gente tem que estar realmente estar mais unido numa situação dessa, né? E galera, crise, né? As pessoas em crise, elas começam a tentar evitar gastos com coisas supérfluas, né? E no geral, fotografia para alguns mercados da fotografia, é uma coisa supérflua, não é um investimento, né? Então, se você trabalha dentro do mercado de, por exemplo, ensaios, de casamentos, as pessoas vão tender a segurar um pouco mais, né? Porque não somente nós, como fotógrafos, estamos passando dificuldade com relação a esse coronavírus, como também as pessoas que nos contratam, né? Elas são empresários, são pessoas profissionais liberais, são pessoas que trabalham também e que eu acredito que não deva ter um mercado que não tenha sido atingido negativamente com essa crise, né? Somente aí a área de saúde, né, que está, apesar dos pesares, está tendo lucro, né, com relação a isso. Mas, obviamente, a gente tem que ter lucro, né? E apesar de ser uma situação bem, bem chata para a maioria de todos nós, na verdade, né? Mas então, como é que a gente pode tentar se sair disso, né? Talvez até mudar o foco, né, do nosso negócio, né? Porque as pessoas em crise também, elas tendem a investir no que é necessário, né? Então, por exemplo, tem algumas áreas da fotografia que devem estar em crescimento exponencial, né? Por exemplo, os restaurantes agora, eles estão precisando mais do que nunca investir em fotografia de qualidade para vender os pratos deles, né? Então, eles estão precisando de fotógrafos nessa área, né? Então, alguém já tem um pouco de interesse, que gosta dessa parte de fotografia gastronômica, não custa nada estudar um pouco, tentar aí ver como é que funciona a luz, a iluminação, a edição, para conseguir a composição de fotos de pratos, né, para conseguir fazer fotos boas e, de repente, montar aí um portfólio e começar a vender esse tipo de fotografia que está em alta pra caramba, né. Outro mercado também que eu acho que vai estar muito em alta agora é a questão da fotografia de imóveis, né, que já tava, é um mercado bom também, porque os profissionais que vendem os imóveis, eles precisam de fotos boas para vender os imóveis mais facilmente, para alugar também, questão de Airbnb, aluguel temporário, tudo isso aí, eles precisam de imagens boas para alugar os espaços deles e para vender, né? E se você tiver aí uma boa sacada e tal, e conseguir saber fazer esse tipo de fotos e atingir esse mercado aí, de repente através de anúncios, de repente do boca a boca, ou algum tipo de propaganda que você possa fazer aí, você vai conseguir ganhar bastante dinheiro nisso, né? Porque as pessoas não estão visitando os imóveis, por exemplo, porque tá tudo fechado, tudo parado, mas se tiver fotos boas pela internet, vai ficar bem mais fácil aí também de vender, né? Então, corretores de imóveis aí, imobiliárias, galera que aluga por temporada, corra atrás desse público, que eu tenho certeza que eles estão precisando do seu serviço e talvez eles não estão nem percebendo, né? Que algumas pessoas acabam não percebendo, acham que tá tudo difícil mesmo, que todo mundo vai morrer e que não vai dar certo e não tentam, né? E de repente, se a gente mostrar, nós como profissionais também mostrarmos a importância do nosso trabalho para ajudar o trabalho deles a vender mais, de repente você vai conseguir tá vendendo aí, né? E para quem, por exemplo, eu sou do mercado de casamentos, eu trabalho fotografando casais, é o que eu gosto, eu não sou muito fã assim das outras áreas da fotografia, né? Eu não pretendo, pelo menos no momento, eu não pretendo sair do mercado de fotografia de casamento. E assim como eu acredito que alguns de vocês aí devem estar nessa mesma situação também, né? E o que que a gente faz, Arthur? Pois é, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é cuidar do financeiro mais do que nunca, né? Nós compramos equipamentos em dólar, o dólar tá batendo aí os seus 5,40 mais ou menos, a gente trabalha com dólar turismo, já que a gente, quando compra em dólar, a gente, se viajar para os Estados Unidos ou para o Paraguai, vamos comprar em dólar, e as pessoas que trazem de fora também, geralmente compram com preço baseado aí no dólar turismo, né? Então, isso está encarecendo demais os equipamentos, né? Eu vi, por exemplo, 5D Mark IV sendo vendida a R$14.000 aí no Mercado Livre, né? Eu comprei as minhas com o Firmo, o vendedor aqui de Fortaleza, por R$11.500 em 2016, né? Então, 4 anos depois, a câmera ainda tá quase R$3.000 aí mais cara, né? Ou R$3.000 mais cara, né? Ou seja, o negócio não tá fácil, né? Então, e pra entrar no mercado de casamento, por exemplo, é bem complicado você não entrar nele com qualidade para se destacar com fotos boas, com equipamento meia boca, né? Você vai precisar realmente de uma câmera full frame, de uma lente boa, lente clara e tudo mais. Dá para fazer com equipamento simples? Dá. Mas não vai ser tão fácil quanto se você tiver um equipamento de qualidade que realmente diferencia o seu trabalho do trabalho dos outros colegas aí, né? Então, a compra desses equipamentos está bem complicada, né? Então, a gente tem que realmente pensar muito bem no nosso financeiro, colocar todos os custos aí na ponta do lápis, desde o custo do pendrivezinho que você vai entregar para o seu cliente até o custo do álbum. É, eu agora, por exemplo, recebi uma fatura aqui de R$4.000 em álbum para pagar e não entrou um centavo na empresa, né? Sorte que eu tenho a minha reserva, claro, que eu não gastei todo o dinheiro, vou conseguir pagar esses álbuns aí e entregar para os meus clientes, né? Mas alguns colegas talvez não estão nessa mesma situação, né? Então a gente tem que realmente aí segurar as rédeas, ter controle com os nossos gastos e entender um pouco mais aí como é que funciona essa questão do dinheiro, né? O episódio passado, salvo engano, foi o episódio passado que eu falei que a gente ia falar sobre dinheiro. Se você não tiver ouvido ainda, eu recomendo que ouça. Foi antes da crise até, mas eu acho que ele ainda continua... Acho não, tenho certeza que ele continua atual e continua importante para vocês, né? E outra coisa que eu acho que é de extrema necessidade para a gente agora é se relacionar bem com o nosso mercado, né? A gente pode estar se unindo aí, na verdade, juntando forças para conseguir passar por isso, né? E conseguir se mostrar relevante aí nesse mercado, né? Eu vejo, por exemplo, o mercado da música, a galera tá fazendo essas lives aí, os caras se reinventaram, tipo, estão ganhando dinheiro pra caramba em casa. Claro que tem um custo todo ali de montar essa live, né? Tipo, Gustavo Lima, ontem, por exemplo, hoje é domingo, ontem teve a live de... como é o nome dos caras, meu Deus do céu? Cantou sertanejo aí, a dupla. Jorge Mateus. Jorge Mateus tinha mais de 2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Um número absurdo. A Brahma patrocinando também, né? Mostrando aquela cerveja velha horrível deles lá. Mas mostrando o produto deles e pagando a banda para mostrar aquela propaganda ali, né? Então isso... eles estão ganhando dinheiro ali também, estão se reinventando dentro de uma crise do mercado que não está tendo show agora, não está podendo haver acontecer shows. Então os caras continuam ganhando dinheiro, né? Eles se reinventam, se uniram, vários músicos também e tudo mais, e estão lá fazendo a diferença e ganhando dinheiro, né? Do mesmo jeito é nós aqui no mercado de fotografia, né? Se você trabalha com casamento, por exemplo, entra em contato com a cerimonialista, entra em contato com a banda, faça uma live, se organize, de repente lança uma hashtag aí, alguma campanha, alguma coisa do tipo para se manter relevante, tá aparecendo no mercado, se mostrando preocupado com os clientes e tudo mais, né? Que é algo que, inclusive, é um conselho para mim também, né? Eu tenho que fazer isso também, né? E não só se relacionar bem com os seus colegas de trabalho também, como se relacionar bem com os seus clientes atuais, né? Isso que você já tem, né? Se você tem, por exemplo, clientes agora que vão precisar de agendamento, seja proativo, entre logo em contato com eles, mostre se interessado, mostre que você está tentando facilitar a vida deles ali na hora de organizar o casamento e tentar encontrar uma data nova se for necessário e tudo mais, porque isso vai mostrar que você se interessa por eles e você vai estar ganhando pontos aí na hora que ele for precisar indicar o seu serviço também para outros colegas, outras pessoas que são amigos deles, né? Então, mostre-se interessado mesmo. Faça a diferença na vida do seu cliente, porque ele vai conseguir te vender muito mais fácil, né? Hoje em dia, uma pessoa te indicando, ela tem muito mais valor do que qualquer propaganda no Instagram, no Facebook, qualquer estratégia de SEO, de e-mail marketing, qualquer coisa que você faça no seu marketing digital, ainda não é mais importante do que uma pessoa te indicando, né? Porque quando um amigo indica, é muita moral mesmo, é muita autoridade que a pessoa te passa ali. Então, a coisa que a gente deve fazer mesmo é conseguir que as pessoas falem bem da gente e vendam o nosso serviço pela gente, sim, a gente tá pagando um centavo para elas, né? Porque funciona demais essa questão mesmo do boca a boca. Ainda hoje, eu acredito que vai ser para sempre desse jeito, né? E, pessoal, continuando, aprender sobre marketing, que para mim não se resume ao Instagram. Muita gente acha que marketing digital hoje em dia é somente o Instagram. É mais importante ainda no momento desse, né? Você tem que estar sabendo como encontrar o seu cliente na internet através do marketing digital, né? Então estude aí sobre SEO, aprenda como fazer seu site aparecer no Google, não dependa somente do Instagram, mas também compreenda o Instagram, compreenda para onde as pessoas estão indo, estão se comportando, né? Qual o comportamento delas e que direção elas estão tomando aí em relação à internet, né? O que está funcionando, o que não está funcionando. Por exemplo, lives. Todo mundo está fazendo live agora no Instagram, mas eu acho que as lives já estão começando a chatear algumas pessoas, né? Então, se você for fazer uma live, por exemplo, só faça se realmente você tiver um conteúdo muito bom para entregar para essas pessoas, né? Não vai fazer uma live somente por fazer uma live, porque não vai adiantar de nada. Você vai acabar tendo mais na verdade, vai acabar sendo negativo pro seu negócio, né? Se for uma live, na verdade, um assunto que você poderia resumir em alguns stories, faça somente os stories mesmo. Mas se você tiver conteúdo de primeira, que realmente é algo bem bacana para dividir com as pessoas, faça live, porque tá na moda, as pessoas estão gostando de consumir, estão ficando bastante em casa agora no período de quarentena. Então, acho que é bem interessante também, né? Mas não deixe de estudar como fazer anúncios, como fazer uma boa cópia no anúncio também, como escrever uma boa headline para chamar atenção, entender como medir os resultados dos seus investimentos em marketing, como fazer e-mail marketing, como fazer... Enfim, tem várias coisas aí que você pode fazer, que inclusive eu recomendo que você acesse o meu site, o meu blog de dicas, que é o arturrosa.tv, arturrosa.tv, que lá tem bastante coisa bacana também de marketing, ferramentas que eu utilizo, tem muitos artigos, muitas dicas de SEO, de e-mail marketing, de anúncios no Instagram, no Facebook, enfim. Uma grande quantidade mesmo de conteúdo bacana e eu recomendo que vocês acessem e aprendam ali comigo o que eu tenho para ensinar, porque eu acho que vale a pena. Não estou tentando vender nada lá, na verdade, a única coisa que eu estou tentando é contribuir com meus amigos e com a minha comunidade aí, com um pouco do que eu sei, né? E galera, esse foi o episódio de hoje. Mais uma vez eu peço que vocês compartilhem, se estiverem ouvindo aí pelo Spotify, basta clicar em compartilhar e compartilhar em stories do Instagram, me marca lá para me repostar também, que vai ajudar pra caramba, não só a mim a encontrar mais pessoas como você, mas também as pessoas que vão ouvir, que vão ter acesso a esse conteúdo e de repente tira aí pelo menos um insight daquele estalo e a pessoa muda de vida, né? Então tá certo? Forte abraço, fique em casa se você puder, como todo mundo diz aí, porque é realmente importante e a gente vai sair dessa são e salvo. Show, um abraço pessoal.